DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar o Jornal da Manhã da DW África, emissão de sexta-feira, 14 de fevereiro. Em Moçambique, analistas defendem uma atitude ofensiva contra o terrorismo em Cabo Delgado.
Não temos de ser nós a ser perseguidos, como Estado, como Forças de Defesa e Segurança. São as Forças de Defesa e Segurança que têm que perseguir os diabólicos que estão aí a cometer esses atos bárbaros.
Do Corno de África para o Golfo da Guiné, os piratas do mar parecem estar novamente ativos ao largo do continente africano e em Moçambique, três velejadoras já se qualificaram para os Jogos Olímpicos. Vamos conhecê-las já a seguir. Eu sou Nuno de Noronha e acompanho-o neste jornal com edição de Márcio Pessoa. O analista moçambicano Calton Cadeado defende que o governo em Maputo deveria passar à ofensiva para travar a violência na província de Cabo Delgado. Já o sociólogo Elísio Macamo aponta o dedo ao executivo da Frelimo pelo silêncio face à escalada do terror na região. Os ataques armados no norte de Moçambique eclodiram em 2017 e já provocaram pelo menos 350 mortos na Adisuf.
O crescente à vontade com que os insurgentes matam e destroem Cabo Delgado, sem uma resposta ajustada, leva cidadãos a questionarem-se se a província ainda faz parte do Estado moçambicano. Mas o executivo matou dois coelhos de uma machadada só. Realizou o Conselho de Ministros na capital provincial, acalmando parcialmente este grupo, e fez ainda uma manifestação de força aos insurgentes que já mostraram que Pemba, o símbolo do poder governativo, lhe está à mão de semear. A esta altura do agravamento dos ataques, esta mensagem do governo é a mais adequada? O especialista em resolução de conflitos, paz e segurança, Calton Cadeado, responde.
A resposta ajustada está na capacidade ofensiva. Se não colocarmos capacidade ofensiva robusta e perseguir permanentemente, não temos de ser nós a ser perseguidos, como Estado, como Forças de Defesa e Segurança. São as Forças de Defesa e Segurança que têm que perseguir os diabólicos que estão aí a cometer esses atos bárbaros.
Já o sociólogo Elísio Macamo diz que não tem como medir as ações do governo de Filipe Nyusi. É que o silêncio das autoridades não lhe permite e ainda, a seu ver, abre espaço para posicionamentos indesejados.
Infelizmente, o governo não informa a ninguém. O governo não parece ter a preocupação de informar a sociedade sobre o que está acontecendo em Cabo Delgado, que me parece irresponsável, porque dá muito espaço para que se especula e que através dessa especulação se produzam várias notícias que possivelmente sejam falsas, né? Então, é realmente difícil avaliar o que está a acontecer lá. O único que nós temos como base é o que alguns jornais noticiam e é também a propaganda que alguns grupos fazem em nome dessa gente que leva a cabo esse ataque.
E num comício, esta semana, em Cabo Delgado, o presidente Filipe Nyusi pediu, mais uma vez, colaboração à população para ajudar a pôr termo aos ataques armados. Claramente, o apelo enquadra-se numa estratégia de moralização e conquista de simpatias, mas o governo dá sinais de não ter o controle da situação. Num contexto de intensificação de ataques, faz sentido ter ainda como aposta principal a moralização? Pierre Pigot é pesquisador do International Crisis Group e entende que sim, mas mediante determinadas condições.
É compreensível, a inteligência é um fator importante em qualquer país palco de insurgência. Quando há insurgentes a viverem entre ou perto da população, conseguir a sua confiança é uma tática importante da sua estratégia. A dificuldade é que as populações são apanhadas no meio disso, e vemos isso em muitas insurgências, são apanhadas entre as necessidades e exigências dos insurgentes e das forças de defesa e segurança e do governo. Portanto, é compreensível que o governo peça engajamento às comunidades e insistência, mas tem de fazer mais para conquistar o coração dessas pessoas, garantir que tenham confiança, segurança, para que elas possam ter esse engajamento que lhes pedem. Do momento, a confiança nas forças de defesa e segurança é diminuta. Será difícil o cometimento para que, em algumas áreas, as comunidades se aproximem e sejam proativas.
Na Adisufo, DW, Voz da Alemanha.
Este é, de resto, o tema da pergunta do dia. Acha que o governo em Moçambique deveria mudar de atitude em relação aos ataques armados no norte do país? No estúdio tenho comigo Márcio Pessoa. Bom dia. Muitos comentários.
Muito bom dia, Nuno. Muito bom dia aos ouvintes. Alguns comentários, Nuno. John Pólvora diz que o governo tem que investir na criação de emprego para a juventude e eliminar a discriminação acadêmica e social. Só assim este problema acabaria. Eduardo Tember diz que se eles não abandonarem a mentalidade de comerem sozinhos e começarem a distribuir as riquezas igualmente aos moçambicanos, o que estão a ver agora não é nada. O pior ainda está por vir. E o Lafubaldê, o guineense Lafubaldê, acha que o responsável é o governo, porque quem deve garantir a segurança é o governo. O governo não pode ficar sentado. As pessoas continuam a morrer em Cabo Delgado. Várias vezes dissemos tem que haver patrulhamento constante para evitar ataques. E por último, Paulo Félix diz que é necessária a cooperação com países vizinhos que fazem fronteira a norte. Também seria importante redirecionar o recurso. Se calhar o desenvolvimento é fraco. Dentro de um país com tantas assimetrias, a pobreza, quando é demais, traz consigo esses males. Nuno.
Obrigado e até já, Márcio. Voltamos daqui a pouco ao Espaço do Ouvinte. Junte-se ao debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Cplp está disposta a enviar uma força conjunta para ajudar Moçambique a combater os ataques armados em Cabo Delgado. A notícia é avançada pela rádio RFI, que tem como fonte o diretor do Centro de Análise Estratégica da Cplp, Francisco Camelo. Por outro lado, os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa vão avançar ainda este ano com um mecanismo militar para responder a grandes catástrofes naturais. A ideia estava na gaveta desde 2017. O instrumento teria permitido, por exemplo, responder de forma concertada aos ciclones Idai e Kenneth, que mataram centenas de pessoas em Moçambique no ano passado. Em Moçambique, Cabo Delgado pode deixar de produzir algodão a partir da próxima campanha agrícola. Encerrada desde janeiro, a empresa Plexus precisa de 10 milhões de dólares para retomar as operações. A notícia é avançada pelo jornal O País. A Plexus é a única empresa a exportar aquele produto na região. A unidade fechou portas por motivos financeiros. Em São Tomé e Príncipe, o presidente do Parlamento submeteu ao Tribunal Constitucional para pronunciamento a proposta de um grupo de deputados da Ação Democrática Independente que pretende destituí-lo do cargo. Delfim Neves rejeitou no Parlamento, a 4 de fevereiro, a aprovação de uma resolução de emergência apresentada por aquele partido que visava a demissão do chefe do plenário. Os deputados da ADI acusam Delfim Neves de má gestão, comportamentos inconstitucionais e usurpação de funções. Na Guiné-Bissau, o Procurador-Geral da República afirmou que as presidenciais de 29 de dezembro decorreram da melhor forma. Falando aos jornalistas em Bissau, Ladislau Embassa afastou qualquer possibilidade de irregularidade. O PGR não se manifestou em relação ao pedido de anulação das eleições apresentado pelo candidato do PAIGC, Domingos Simões Pereira. O processo está a ser analisado pelo Supremo Tribunal. Angola tem falta de pessoal no Serviço de Migração e Estrangeiros. Quem o diz é o próprio diretor-geral, que impede alterações na forma de recrutamento para o organismo. Para António Dias, os atuais 7 mil funcionários não são suficientes. Este órgão, que controla a mobilidade de cidadãos nacionais e estrangeiros, tem 18 direções provinciais, 61 representações municipais e 51 postos de fronteira.
DW África. Deutsche Welle.
Os piratas do ar estiveram a desafio ativos nas águas do Corno de África, mas atualmente 9 em cada 10 sequestros acontecem do outro lado do continente, no Golfo da Guiné, uma região com 6 mil quilómetros que vai do Senegal a Angola. Aqui o número de raptos duplicou no ano passado. Já na Somália não se registaram incidentes. Cyrus Modi, do Escritório Marítimo da Câmara de Comércio Internacional, comenta. Isto não é um aumento. As incidências no Golfo da Guiné já acontecem há anos. Os médias simplesmente passaram a dar mais atenção agora. Provavelmente existem duas razões para isso. Uma é que o número total de incidentes nessa região é subnotificado em 50% a 60%. O segundo motivo é que há 10 anos tivemos a questão da pirataria na Somália, que foi abordada pelos média, porque havia muitos sequestros, pagamentos de resgates muito altos e vários casos de maus-tratos. Segundo um relatório da Autoridade Marítima Americana, a MARAD, os piratas têm predileção por navios com tripulações internacionais. Em dezembro, embarcaram em dois navios a 100 milhas náuticas da costa da Nigéria e do Benin e sequestraram 19 e 20 tripulantes. Wolf Kinzel, capitão de fragata e especialista em segurança marítima na Fundação Alemã Ciência e Política, explica que houve uma mudança de tática. A situação piorou. O número de tripulantes sequestrados aumentou significativamente, de 78 para 121 em 2018, como nos anos antes. Mas o número de ataques diminuiu em 25%. Tivemos 82 ataques em 2018, apenas 62 em 2019. Só que agora levam mais pessoas. A logística mudou. Em vez de levarem 2 a 3 tripulantes, em dezembro sequestraram 19 ou 20. Toda a tripulação foi raptada. Isso sugere que o modelo de negócios é o resgate. A falta de cooperação entre os países do Golfo da Guiné impede uma ação concertada contra a pirataria marítima, sobretudo quando se fala em águas nacionais e internacionais. Cada vez que as autoridades de um país têm de perseguir piratas, precisam de pedir autorização para penetrar em território marítimo de outro país, o que dificulta uma resposta eficaz. Já no Corno de África, a comunidade internacional resolveu o problema. Desde 2008, navios e aeronaves patrulham constantemente a costa da Somália no âmbito da missão Atalanta, levada a cabo pela União Europeia. O executivo comunitário tem interesse naquela região porque é por onde passam grandes fluxos de mercadorias entre a Europa e a Ásia. Cyrus Modi frisa a importância da cooperação internacional.
International missions are always extremely important.
As missões internacionais são extremamente importantes porque permitem que informações e conhecimentos sejam partilhados com países que lidam com este tipo de crimes. Ao mesmo tempo, a comunidade internacional pode desempenhar um papel relevante na educação da comunidade local, tentando fazê-la perceber que os problemas que facilitam este tipo de crimes estão em terra.
Facilitating this crime are on land.
DW Desporto.
Moçambique é um dos 5 países africanos qualificados para os Jogos Olímpicos. 3 jovens atletas vão representar o país no Japão de 24 de julho a 9 de agosto deste ano. Selma Inocência.
As velejadoras Daisy Akil, Denise Paruk e Maria Machava, de 19, 17 e 15 anos respectivamente, foram qualificadas para os Jogos Olímpicos do Japão na modalidade a vela. Daisy Akil é a atleta mais experiente com mais medalhas a nível internacional. Em outubro de 2019, Akil foi a primeira atleta moçambicana a garantir o apuramento para os Jogos Olímpicos na modalidade ao conquistar o Campeonato Africano de Vela na classe Laser Radial, competição que decorreu em Argel, capital da Argélia.
Eu queria o primeiro lugar a qualquer custo e no último dia eu consegui qualificar para os Jogos Olímpicos e consegui o meu título de volta e sagrei-me ex-campeã africana e qualifiquei para os Jogos Olímpicos, o que me deixou muito feliz e foi o melhor sentimento. É o melhor sentimento da minha vida, porque foi um sonho concretizado.
Para a Federação Nacional de Vela e Canoagem de Moçambique, criada em 2009, é um orgulho ter gerado uma ex-campeã do desporto com muito menos tempo de existência em relação às outras modalidades.
Os atletas, em 2019, da canoagem, fizeram a participar nos Jogos Africanos, onde fizemos uma medalha de ouro em C2 200 metros. E uma medalha de prata em C1, também 200 metros. Moçambique não ganhava uma medalha de ouro há sensivelmente 12 anos, em jogos africanos.
Denise Maria constitui uma equipa e qualificaram-se para as Olimpíadas do Japão na classe 470. Todas iniciaram as atividades quando tinham entre 7 e 9 anos de idade. As jovens velejadoras moçambicanas juntam-se a um atleta angolano. São representantes africanos na categoria. Moçambique e Angola estão entre os 16 países qualificados para a disputa no mundo. Para Denise, é resultado da dedicação e cometimento.
Estávamos a treinar para isso, então juntamos aquilo que a gente já vinha aprendido, a nossa força, esforço, e dedicamos e conseguimos qualificar.
Já a Maria não esconde a emoção.
É um sonho de quase todos os atletas. E até minha mãe quase chorou.
Para a classe laser radial, Daisy junta-se atletas africanos de Seychelles e Egito, que constam entre os 22 qualificados da categoria para as Olimpíadas. A federação gera um programa social de inclusão, mobilizando para os treinos crianças de bairros suburbanos para modalidades consideradas de elites. É deste programa que vêm as três qualificadas para os Jogos Olímpicos do Japão 2020. Salma Inocência, DW.
DW Notícias.
O presidente da África do Sul reconheceu no discurso sobre o Estado da Nação que a economia do país está estagnada após 25 anos de governação do Congresso Nacional Africano. Cyril Ramaphosa admitiu ontem no Parlamento, na cidade do Cabo, que o Executivo precisa corrigir as finanças públicas. Para isso, promete uma série de medidas para reduzir os gastos. Sobre a situação financeira das empresas do Estado, Ramaphosa limitou-se a dizer que o governo está a trabalhar no assunto. Prometeu ainda lançar este ano a Estratégia Nacional Anticorrupção. O ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné Equatorial diz que teme ser eliminado pelo governo de Teodoro Obiang. A casa de Juan Carlos Anga foi cercada por militares na noite de terça-feira. À agência de notícias espanhola EFE, o magistrado admitiu sentir-se preocupado com o assédio que sofreu quando, pelo menos, 15 militares utilizaram veículos com metralhadoras para bloquear os acessos à sua casa. Continua a aumentar o número de vítimas do novo coronavírus, o Covid-19. Só na província de Hubei, na China, há registro de 1.426 mortos. O número de infectados naquela região é já superior a 52 mil. A doença alastrou, entretanto, a 30 países. Hoje é dia de Bundesliga. O Borussia, que está em terceiro lugar na tabela, recebe o Eintracht de Frankfurt em nona posição. Amanhã o Leipzig defronta o Werder Bremen. O Augsburgo recebe o Friburgo. O Union Berlin enfrenta o Leverkusen. O Hoffenheim disputa o Wolfsburgo. E o Düsseldorf defronta o Mönchengladbach.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntámos esta manhã aos nossos ouvintes se acham que o governo em Moçambique deveria mudar de atitude em relação aos ataques armados no norte do país. Márcio, temos mais comentários.
Temos sim, Nuno. Januário Ernesto Lucas diz aqui: há muita politiquice, esse é o termo que ele usa, politiquice, levada pelo governo nesse assunto. O presidente diz: estamos a trabalhar e não vamos parar. Isso é ser sádico. O povo, com os seus veteranos da luta armada, estão prontos para dar fim ao problema, mas o governo parece que quer ganhar tempo com esses ataques. Não responde efetivamente com as hipóteses de soluções apresentadas pelo povo. Florencio dos Anjos diz que o governo moçambicano não é digno de confiança. Isso é para impressionar a comunidade internacional. Nelson Gerson Guerre diz que esses ataques soam sabotagem de um indivíduo ou grupo de indivíduos ou um país bastante rico e poderoso que sempre gostou de conflitos. Xavier Matola diz que o governo de Moçambique deve mudar de atitude. Desde agora é possível começar com ações, além de investir na formação dos jovens, dar oportunidade de emprego. Que haja também um esforço coordenado entre governo e as multinacionais para desenvolvimento das comunidades e não a expropriação de terras pelas multinacionais e uso da violência. Isso fragiliza os jovens e os leva a aderir a movimentos terroristas, porque eles veem as oportunidades que deveriam ser para eles nas mãos de estrangeiros. Porque isso pode ter motivações de zanga e fúria de algumas pessoas que assistem o bolo a ser abocanhado e acabam se sentindo marginalizados. O Guzmão Peixoto finalmente disse que se for para o governo mudar de atitude, tínhamos que saber qual é a atitude que deve ser mudada. Será que já se deve falar em terrorismo sem antes saber quem são os autores das mortes em Cabo Delgado e quais são os seus objetivos? O senhor Calton Cadeado defende a passagem, é ofensiva, mas a questão é ofensiva contra quem? Ofensiva aonde? A reação do governo deve ser planeada e não precipitada. Quanto ao silêncio do governo, pode ser visto com duas perspectivas, ele diz aqui. Estão a planear formas de intervenção e solução no assunto ou não sabem o que fazer e nem o que dizer. Nuno, são essas participações dos nossos ouvintes nesta sexta-feira.
Obrigado, Márcio. Agradeço também aos ouvintes pelas participações. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Tenham um bom dia.